Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Lisboa em Faro, menos quente a norte. Bom dia, Porto. Porto que, tal como Lisboa, vai ter um dia carregado de nuvens e que amanhã parece que vão trazer chuva às duas cidades. Para este dia 11 de agosto, esperam-se máximas de 27 graus em Lisboa, 23 no Porto e 31 em Faro. Para já Lisboa com 20, o Porto com 19 e Faro com 23. E no explicador desta manhã temos ao telefone o nosso convidado de hoje, é o virologista e diretor da Unidade de Microbiologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Celso Cunha. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia.
A Organização Mundial de Saúde diz que não há dinheiro que permita uma distribuição justa e equilibrada da vacina para a Covid-19 pelo mundo. Celso Cunha, parece-lhe que vamos ter uma vacina só para os países ricos, para aqueles que têm dinheiro para comprar?
Não, penso que não. Penso que, apesar de tudo, e o bom senso irá prevalecer, certamente, e que iremos ter uma vacina que, quando estiver disponível, ou quando estiverem disponíveis, porque provavelmente vamos ter mais do que uma vacina, irá ser distribuída por todos os países de acordo com as necessidades, independentemente de quais países sejam, se tenham ou não capacidade de adquirir. A situação é, neste momento, é tão grave e tão permite para todo o mundo que seria um erro não a distribuir equitativamente por todos os países que dela necessitam, até porque a economia vai sofrer igualmente, ou seja, os países ricos, mesmo que retomem a atividade económica totalmente, tendo acesso a uma vacina, estão sempre dependentes também da atividade económica que acontece nos outros países com de menos renda, por isso vamos ter que ter vacina disponível em todos os locais do mundo.
Mas, Celso Cunha, como é que é possível garantir essa distribuição equitativa da vacina?
Pronto. A Organização Mundial de Saúde, juntamente com outras organizações também, como, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, o Banco Mundial, a Fundação Wellcome e por aí adiante, e vários países lançaram em finais de abril uma coisa que se chama o Access to COVID Tools Accelerator, ou seja, uma plataforma que para ajudar a acelerar o acesso a ferramentas que estão a ser desenvolvidas para combater a Covid, nomeadamente vacinas, medicamentos, novos meios de diagnóstico e o fortalecimento de sistemas de saúde. E um dos aspectos mais importantes diz respeito à distribuição equitativa de todos estes meios para combater o Covid por todos os países do mundo, ok? Nomeadamente por aqueles que têm menos renda. Portanto, aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem para isto um orçamento, ou seja, esta plataforma tem um orçamento que estima que é necessário, e todos os países e organizações que dela fazem parte, nomeadamente Portugal também, comprometeram-se a contribuir com um determinado montante para isso. Que diga.
Sim, portanto, estamos a falar, não é uma entidade só por si, uma entidade supranacional, mas há aqui conjunto de organizações. Quando ouvimos outros países, ouvimos Estados Unidos, por exemplo, Rússia também, creio que sim, quando dizem que vão comprar estoques grandes e que vão criar as suas próprias reservas, não estamos a impedir que outros países possam ter acesso a vacinas ou tratamentos?
Repare, vai depender. Portanto, a Rússia diz que tem a sua própria vacina, está a testá-la, perdão, e vai com certeza utilizá-la prioritariamente no seu país e eventualmente depois, depende da sua qualidade e da sua eficácia, obviamente em países à volta da Rússia. Portanto, também depende de muita capacidade que eles terão de produzir um número de vacinas suficiente. Mas provavelmente será para a Rússia e para os seus aliados. Os Estados Unidos estão a produzir a sua própria vacina, uma empresa privada, moderna, que se for eficaz, O presidente dos Estados Unidos já garantiu que iria adquirir todo o estoque, nomeadamente também da vacina de Oxford, etc, etc. Mas nós não devemos ter receio disso. Primeiro porque há, da parte dessas, pelo menos das companhias europeias que estão envolvidas nessa atividade, provavelmente o bom senso de não quererem arcar com o ónus de estar a discriminar positivamente uma determinada região do mundo, um determinado país, apenas por razões financeiras.
Celso Cunha, isso é a discussão sobre, de facto, a distribuição das vacinas disponíveis pelos vários países. Uhum. Mas depois há um debate também já em curso, dentro dos países, por algumas autoridades, que é sobre os grupos de população que devem ser prioritários a receber uma vacina quando claro. Houver uma claro. Disponível. Qual é a sua opinião sobre essas prioridades? Quem é que deve estar na linha da frente para ser vacinado?
Depende da eficácia da vacina, porque quando nós tivermos uma vacina, ela vai ter que, vamos ter dados que nos vão dizer onde é que ela é eficaz, quais são os grupos que são mais, onde ela é mais eficaz. Por exemplo, será que ela vai ser eficaz nos grupos de maior risco, nomeadamente nos idosos? É uma questão que é muito premente e que provavelmente vai ter uma resposta que não é tão eficaz nos idosos como no resto da população. E isso é um dos pontos mais críticos, ou seja, será que os idosos devem ser vacinados ou não? Ou devemos criar uma imunidade do grupo no resto da comunidade para que depois os idosos não sejam infectados? Por exemplo... Tudo isso são questões
ainda é cedo.
É muito cedo, ainda para nós dizermos a quem é que deve ser distribuída a vacina, porque não sabemos onde é que ela vai ser mais eficaz e por quanto tempo é que ela vai ser eficaz. Basta uma dose para nós imunizarmos as pessoas, portanto, por exemplo, durante 2 anos, ou vamos ter que dar uma vacina novamente, uma dose todos os anos? Tudo isso são questões que vão estar em cima da mesa nessa altura.
Diga.
Não, é que é prematuro neste momento, porque nós não temos ainda um produto. Não é? Nós vamos ter provavelmente vários produtos daqui por uns meses e cada um deles com vai demonstrar uma determinada eficácia, provavelmente diferente em diferentes grupos populacionais e provavelmente vamos nessa altura ter que tomar decisões. Se calhar uma vacina X até poderá ser mostrar mais eficácia em determinado grupo do que outra. Mas vamos ter que esperar por esses dados, que neste momento não temos. É muito especulativo.
Deixa-me só voltar aqui um pouco atrás, porque quando falava na distribuição da vacina e quem tem possibilidade de a comprar... Parece, enfim, um pensamento muito positivo da sua parte, achar que não vai aqui haver um fosso entre ricos e pobres.
Sim, repara, é apenas um desejo, chamemos assim, mas de facto eu penso que seria, é óbvio que a vacina irá ser provavelmente, e em primeiro lugar... fornecida a países que, onde há maior incidência de Covid, onde os países que podem provavelmente pagar mais e por aí fora. De qualquer maneira, provavelmente a prioridade também irá ser dada àquelas regiões do mundo onde a atividade económica é mais importante para os países mais ricos. Por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns países asiáticos, de alguns países da América Latina, como o Brasil, onde a situação da pandemia também é maior, é mais grave, e tudo o que for, chamando assim, bom para contribuir para restabelecer a economia mundial, o mais rapidamente possível, penso aí que vai ser aí que vão ser feitas, vai ser dada prioridade na distribuição. A questão de ser possível pagar ou não, nesta plataforma da Organização Mundial de Saúde está previsto que nenhum país fique privado de vacinas apenas porque não tem dinheiro para as pagar, ou de meios de diagnóstico, ou de terapias, etc, etc. Portanto, eu penso que havendo um orçamento que está previsto para correr essas situações, a vacina vai chegar a todo lado, até porque a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que cada dose não vai ser muito cara. Quando eles comprarem, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que são necessárias 2 mil milhões de doses, assim, até ao final de 2021, 2022. É um número astronómico. Isso só é possível se houver várias fábricas a produzir a vacina. E fábricas estão a ser construídas e com financiamento desta plataforma, portanto. Mas não deixa de ser uma
estratégia. Seria inédito haver uma abertura tão grande perante um medicamento novo, não sei se será inovador, mas será novo necessariamente.
Sim.
Haver essa abertura e essa disponibilidade de todas as nações para colaborarem neste sentido?
Eu faria todo sentido que colaborassem, porque a verba que está, o orçamento que está previsto para acudir a esta situação, ou seja, para a distribuição da vacina, terapias, diagnóstico e sistemas de saúde, nomeadamente também para treino técnico, etc., é uma fração daquilo que os países estão a gastar neste momento, todos os meses, com o Covid. Seja ele através de incentivos fiscais, seja ele através de gastos com os sistemas de saúde, seja ele através de perdas da economia mundial, com subsídios de desemprego, de prestações sociais, etc., etc. Portanto, é apenas uma pequena fração daquilo que está a ser gasto neste momento em todo o mundo por mês. Uhum. Portanto, faria todo sentido que nós neste momento investíssemos os tais mil milhões, não sei quantos mil milhões que estão orçamentados, porque isso iria permitir que a economia mundial voltasse a retomar o seu rumo normal e retirar da pobreza também muitas pessoas que neste momento não têm trabalho, não têm acesso a cuidados de saúde e que lhes iria permitir retomar uma atividade e voltar a poder alimentar as suas famílias nesses países, por exemplo.
Deve ser das vacinas mais valiosas de sempre, esta questão.
Neste momento vai ser das mais valiosas e vai ser provavelmente as mais baratas de sempre também.
O que são boas notícias. E de tudo, dos projetos, das equipas de investigação que são neste momento a tratar de chegar à vacina, há alguma que lhe parece mais próxima de chegar a um bom resultado, de chegar ao mercado?
É uma pergunta que me fazem bastantes vezes.
Imagino que sim, é a tal pergunta de 1 milhão de dólares.
Sim, mas é uma pergunta de 1 milhão de dólares, exatamente, porque mesmo aquelas que estão numa fase mais avançada, e há 15 vacinas neste momento em testes clínicos, mas nós por vezes vemos que aquelas que achamos que estão mais avançadas, por exemplo, como a de Oxford, ou até da Moderna, nos Estados Unidos, ou a de Oxford é da AstraZeneca, não é? De vez em quando somos surpreendidos com notícias, por exemplo, como aqui há uns meses atrás do governo chinês que estava a testar uma dos militares, a Rússia que testou uma também com militares e agora está a fazer testes clínicos em mais larga escala. Agora apareceu mais uma vacina, já não me lembro agora em que país é que foi, mas também mais recentemente que não se ouviu falar, por exemplo, penso que foi em Singapura, que vai testar também uma vacina também. Portanto, toda a gente está à procura de uma vacina em todo o mundo, desde a Austrália até a Inglaterra, que são nas antípodas uns dos outros. E é neste momento muito difícil quais são as vacinas que vão chegar primeiro ao mercado com eficácia. Uhum. De qualquer maneira, há umas que estão em fase mais adiantada de teste e com comprovada eficácia até agora, mas muitas ficam pelo caminho no último passo, nos últimos testes em grande escala. Portanto, isso é muito difícil dizer. Aquilo que é possível dizer nesta altura com alguma certeza é que será muito provável que nós iremos ter no início do ano uma vacina capaz de começar a ser produzida em larga escala.
Celso Cunha, mas depois da produção da vacina serão precisos quantos anos para conseguir, digamos que melhorá-la a ponto dela ser totalmente eficaz? As vacinas normalmente demoram, enfim, alguns anos até serem totalmente aprimoradas, não é?
Certamente, mas já uma vacina nesta altura que nos permita fornecer uma imunidade de grupo suficiente à grande parte da população mundial seria já uma notícia muitíssimo boa, porque permitiria retomar a atividade económica nesta altura. Ou seja, mesmo independentemente depois deles termos que melhorar aqui ou ali, eventualmente. Mas o número de vacinas que está a ser neste momento testado é tão grande e o investimento que está a ser feito também é tão grande que mesmo uma vacina que não seja... Então, e não há nenhuma vacina que seja 100% eficaz, ok? Por exemplo, a vacina da gripe é um exemplo disso. Ela tem uma eficácia bastante reduzida, mas é capaz, apesar de tudo, de, corretamente administrada, nos permitir ter uma imunidade do grupo suficiente para que as perdas económicas com a gripe sazonal que nós temos no inverno aqui, no hemisfério norte, tenha um impacto muito menor do que se nós não tivéssemos a vacina. E mesmo vai acontecer com esta do coronavírus, é a mesma coisa.
E parece-lhe que, de facto, o objetivo da comunidade científica deve ser procurar a vacina ou investir numa terapêutica eficaz? Não pode ser mais rápido ou mais fácil?
Não, não. A experiência diz-nos que investir num medicamento novo, neste momento, para tratar esta infecção, era muito mais arriscado e demoraria muito mais tempo e mais dinheiro até nós encontrarmos algum fármaco que estivesse comprovadamente eficaz contra este vírus. A experiência que nos dá o passado em relação a este tipo de vírus, com este tipo de genomas, com este tipo de ciclo de replicação e mutações que sofre, é que seria mais difícil encontrar um medicamento capaz de inibir a replicação do vírus. Portanto, a vacina, eu penso que é a aposta correta neste momento, porque para criar a imunidade do grupo, para permitir que as pessoas voltem ao trabalho. Ou seja, as medidas preventivas vão ser muito mais eficazes do que as medidas terapêuticas.
Terapêuticas depois. E até isso acontecer, se ela se calhar até temos a vacina, então vamos ter que continuar nesta lógica do confinamento, desconfinamento, independentemente do grau mais acentuado ou não das medidas.
Sem dúvida nenhuma, vai continuar a ser válido, como em qualquer doença transmitida por um vírus respiratório, que as medidas de distanciamento são cruciais para manter, de reduzir o número de contágios e as cadeias de transmissão. E por isso, aquilo que está que a Organização Mundial de Saúde, que a Direção-Geral de Saúde também diz e tem recomendado, está no seu site, que é as medidas de distanciamento são a forma mais eficaz de evitar a transmissão e de quebrar as cadeias, permanece válido e vai permanecer válido durante os próximos meses.
E agora, nos próximos meses, contando com o outono e com o inverno, devemos contar com medidas mais apertadas?
Vai depender da evolução da situação, porque nós, por exemplo, fala-se muito que vamos ter uma segunda vaga em setembro, ok? Já várias pessoas disseram isso. Eu penso que é muito prematuro estarmos a dizer isso, porque, enfim, neste momento fala-se muito também que já há países na Europa que já têm uma segunda vaga, mas não, nada disso está demonstrado ainda até agora. Em setembro, a segunda vaga que é que vai depender? Ou seja, vai depender provavelmente de nós conseguirmos baixar o número de casos e depois, alguns no outono, os casos vão voltar a aumentar e nós vamos dizer que isso que é uma segunda vaga. Mas nós não vamos saber se isso vai acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro.
Só um detalhe, o que é que nos diz que é uma segunda vaga e que pronto, não é um aumento, como já tivemos, por exemplo, na região de Lisboa nas últimas semanas, não é? O que é que distingue uma coisa da outra?
Eu penso que aquilo que está a se chamar agora de segunda vaga é simplesmente um recrudescimento dos casos que já existiam. Porque não é simplesmente uma nova variante do vírus que vai entrar em circulação. O vírus que vai estar aqui em circulação no outono ou no inverno é o mesmo que está em circulação agora, não é outro. E por
portanto,
isso nós muitas vezes confundimos
vaga,
a segunda vaga de um recrudescimento de casos.
O que define uma segunda vaga é uma variante do vírus que conhecemos agora, é isso?
Sim, eu diria que sim, porque foi isso que em princípio sucedeu naquilo que foi escrito como segundas vagas em epidemias anteriores, portanto em pandemias anteriores, nomeadamente de influenza no século XX. Mas portanto o que nós vamos ter é um recrudescimento de casos com o atual vírus que está em circulação. E isso vai depender muito da situação climatérica nessa altura, porque quando está mais frio as pessoas estão mais confinadas em ambientes fechados, em transportes públicos, nas lojas, em casa, no trabalho, etc, etc. E é isso um dos motivos principais porque há mais casos de gripe nessa altura do ano. Isso e também, por exemplo, com a chuva, porque a chuva quando cai faz novamente aerossóis, faz pequenas gotículas que vão ser levantadas do chão para o ar, de superfície, etc., que podem ter partículas virais, e daí começa a haver um maior número de casos de doenças respiratórias, nomeadamente a gripe. E o mesmo vai acontecer com isto. Se o tempo se mantiver bom em setembro e outubro, com sol, calor, etc., um recrudescimento de casos não vai ser atribuído a mudanças de condições climatéricas, mas sim provavelmente a um aliviamento das medidas de distanciamento, de proteção e de confinamento, etc. Portanto, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que chamamos uma segunda vaga e de quando é que a vamos prever, porque se o tempo se mantiver assim bom com o sol, as pessoas vão continuar a andar cá fora e o número de contágios vai ser menor. E, portanto, não é de esperar que um aumento de casos em setembro ou outubro, se o tempo se mantiver assim como está.
E isto leva-nos para a questão que temos, que as autoridades de saúde têm estado a pôr em cima da mesa nos últimos tempos. Já estamos a planear devidamente o inverno? O que é que lhe parece?
Não sei, repare, eu não sei o que é que a Direção-Geral do Sul está a fazer juntamente com os diversos parceiros envolvidos no planeamento das medidas sanitárias para o inverno. Seria avisado que o estivesse a fazer, nomeadamente no número de camas em cuidados intensivos. Eu penso que isso já está a ser feito de alguma maneira, que está a ser aumentado o número de camas em cuidados intensivos. De qualquer modo, eu penso que o principal aqui era manter as medidas de confinamento e de distanciamento social, nomeadamente com o uso de máscara. Poderá ter que vir a ser obrigatório ou não durante o inverno, se houver um aumento no número de casos.
Está a falar de utilização de máscara mesmo em espaços exteriores?
Em espaços exteriores, sim. Aliás, nós ultimamente já temos visto muito que há muita gente a andar de máscara na rua.
E alguns países se tornaram obrigatório também.
Sim, a França tornou obrigatória. Alguns estados norte-americanos tentam fazer isso, com pouco sucesso, mas há países que já estão a fazer isso e estão a fazê-lo bem, na minha opinião, porque o número de contágios e o número de cadeias de transmissão que não estão identificadas é suficientemente grande para fazer soar as campainhas de alarme e tomar medidas mais restritivas, que aliás foram muito elogiadas pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde na última semana.
Acha que estamos aí rápido demais, então, no desconfinamento?
Eu diria que neste momento nós estamos com as medidas adequadas para a situação que temos nesta altura. Ou seja, e não estou a ver neste momento, de acordo com os dados das últimas semanas, em que me pareceu que poderíamos estar a descer suficientemente para patamares suficientemente baixos que nos permitisse aliviar um pouco mais as medidas de confinamento, não é isso que se tem verificado. Nós temos nas últimas semanas, descemos de facto em relação aos números alarmantes que surgiram depois do desconfinamento, né? Mas parece termos estabilizado nos 100 e entre 100 e 200 casos por dia, o que não é ainda suficiente para aliviar nenhuma medida de desconfinamento nesta altura. E provavelmente, tendo em atenção o modo como a evolução está nas últimas semanas, me parece que não vamos nos próximos dias, nas próximas semanas, ter não iremos ter resultados muito diferentes, até porque agora começa a haver mais pessoas vindo do exterior, começa a haver não há muitos turistas, infelizmente, mas também não há tantos casos como se sequer tivessem muitos turistas e muitos imigrantes. De qualquer modo, eu acho que a evolução não vai ser muito diferente daqui até ao final de agosto, e vamos se calhar manter-nos um bocadinho assim com estes números que vamos ter agora. Acho que estivesse errado, mas pronto.
O virologista e diretor da Unidade de Microbiologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Celso Cunha, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter estado em direto na Rádio Observador. Um bom dia para si, muito obrigada.
Já nada, bom dia.
Pet Radio, na Rádio Observador.
Hoje vamos dar banho ao cão, vamos dar banho ao gato.
E ao piriguito também, vamos dar banho ao gato.
Os conselhos do médico veterinário Nuno Paixão, nas tardes em direto.
Não há outra forma de nós atingirmos o potencial dos nossos animais a não ser brincando com eles. Forçando, a gente não consegue fazer nada.
Ajudamos os donos com as melhores dicas para os seus fiéis amigos.
Eles ensinam-nos mais do que nós ensinamos a eles. Eles treinam-nos mais do que nós treinamos a eles. Mas achamos que somos nós que mantemos o domínio.
Às sextas-feiras, a partir das 7h20 da tarde, e aos domingos, depois das 9 da manhã. Pet Radio, na Rádio Observador e sempre em podcast.
Perguntámos a algumas empresas o que mais valorizam na relação com os seus bancos.
Bom, para nós o principal é ter os produtos certos para as nossas necessidades.
O principal? Eu diria que é a proximidade.
O principal é a eficiência.
Nada é por acaso. E por isso o Millennium foi escolhido como o banco principal pelos empresários e empresas portuguesas. Foi também eleito como o banco mais próximo, mais eficiente e com os produtos mais adequados. Millennium. Aqui, consigo. Fonte Barómetro Serviços Financeiros Empresas Bancos BFINA 2020 da DATAE. Este estudo é de exclusiva responsabilidade da entidade que o efetuou.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.